Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância de saber sobre a própria sexualidade. Em uma sociedade que ainda trata o sexo como tabu, é mais que necessário a gente saber como lidar com a própria sexualidade do próximo e da sociedade como um todo. Bom, e como ter então uma sexualidade efetiva e que faça bem para o nosso bem-estar, para a nossa saúde como um todo? Quem responde essa e outras perguntas para a gente é a psicóloga clínica e também sexóloga Shirley Tavares, que vem ao nosso programa hoje falar sobre como ter uma sexualidade mais efetiva, mas sobretudo que não é tabu aí para você poder falar com a sua família, com os seus amigos, enfim, de uma forma clara e objetiva. Bom, Shirley, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para falar de um assunto que infelizmente é considerado como tabu, mas que no dia a dia faz parte da nossa vida, né?
Sim, primeiramente boa noite a todos. Quero agradecer a participação e realmente a sexualidade é um assunto que infelizmente continua sendo tabu. É um assunto muito importante na vida da gente, que a gente precisa estar mais nesse assunto para que a gente tenha no mínimo uma satisfação sexual, uma satisfação de vida, uma qualidade de vida.
Agora, Shirley, eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso, né? Para quem não sabe em casa, porque muita gente pode falar assim, mas será que eles vão falar, como é que eles vão falar de sexo? Antes de tudo, a gente precisa entender isso. O que é a sexualidade e por que ela é tão importante para os seres humanos?
Bom, a sexualidade, geralmente quando a gente fala o que é a sexualidade, as pessoas pensam o quê? Sexo. Então, eu quero falar para vocês que a sexualidade, ela, vamos dizer assim, é um guarda-chuva, que ela abarca ideologia de gênero, saúde sexual, questões de relacionamento, educação em sexualidade, fala sobre sexo, ou seja, a sexualidade nada mais é do que um assunto que faz parte da vida da gente no aspecto geral. E por que que ela é tão importante assim na vida da gente? Só para você ter ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade ela representa um quarto da nossa vida. Primeiro é família, depois é trabalho, lazer e sexualidade. E ela é extremamente importante. E por que que ela é extremamente importante? Porque ela está desde o momento que a gente nasce até o nosso fim da vida.
Agora, Shirley, por que que ainda é tanto tabu numa sociedade cada vez mais informada, que tem um tablet na mão, que tem um telefone também, né? A televisão está aí há muito tempo, mas então por que que ainda é muito tabu falar sobre sexualidade, as pessoas aceitarem para si a própria sexualidade? Por que que isso tem acontecido?
É muito tabu porque existem preconceitos, estereótipos, é tabu porque existe o medo do desconhecido, é tabu porque existem uma educação inadequada, uma fala desconcertada sobre o assunto. Eu ressalto aqui a importância de quando eu falo da sexualidade, eu estou falando de uma forma científica e ética. E aí é preciso a gente ter profissionais que de fato entendem do assunto para poder falar de um assunto tão íntimo, tão delicado, que é a sexualidade humana.
Agora, a gente vê homens e mulheres não falando sobre o assunto, sobretudo quando se trata de casais, né? Então, às vezes, o casal tem aquela relação, né, sexual, tem relação afetiva ali, mas muitas das vezes fica com receio de falar do que gosta, de quais são as partes que mais gosta ali de ter algum tipo de excitação e tal. Então a gente vê que ainda tem muita vergonha, ou então uma timidez, ou então uma falta de tato para lidar com isso. Mas, sobretudo, uma falta de autoconhecimento. Tem gente que não sabe, por exemplo, quais são as áreas erógenas do corpo. Então, na sua opinião, essa falta de diálogo e também de autoconhecimento sexual tem atrapalhado as relações hoje em dia?
Demais da conta, principalmente os casais que já estão no relacionamento a longo prazo. Porque quando a gente vem de um sistema em que não se pode falar, não se pode expressar, é muito difícil a gente se relacionar logo à frente de uma forma mais espontânea, mais aberta. Então, veja bem, nos casais que não têm essa comunicação, não têm esse desenvolvimento, com certeza vai ter uma falha ali. Porque eu posso afirmar, veja bem, não existe ninguém resolvido sexualmente. Em alguma fase da vida, a gente vai precisar de uma orientação. Porque a sexualidade é dinâmica, ela é fluida e ela muda de acordo com o tempo. Então, se tem um casal que não fala sobre esse assunto, isso é muito sério, porque existem alguns desfechos negativos. E que desfechos são esses? Por exemplo, a questão da infidelidade. Porque se o casal não está cumprindo ali aquele diálogo que deveria ser, aquela cumplicidade de confiança com um com o outro, algo ali vai falhar. Então, não só a questão da infidelidade que se faz presente nesse momento, apesar que não se justifica, mas vão ser sinceros, acaba acontecendo, né? A gente não pode negar. Tem também a questão da insatisfação sexual, porque quando eu não me expresso, quando eu não me posiciono, eu estou deixando algo ali que vai mexer com minha vida, vai mexer com o meu emocional, principalmente nós mulheres, devido à nossa educação, devido à repressão sexual. Então, a gente precisa ter esse diálogo, ter essa conversa do que a gente gosta, do que a gente não gosta, como é que está o nosso relacionamento, e estar atento, ter esse autocuidado. Porque as questões sexuais, elas estão nos relacionamentos, maior parte da briga de casais envolve a questão da sexualidade.
Agora, Shirley, muitas das vezes é aquela questão assim, eu fico com receio de falar para o meu marido, ou então para minha esposa, que eu gosto de tal jeito, ou então eu quero inovar, né, da nossa relação, já às vezes tem ele 10, 15 anos, quer trazer alguma coisa nova para a relação e acaba ficando com receio da reação do outro. Esse também conhecimento do outro, ou seja, do parceiro que está ali com você, também atrapalha na hora da relação, né?
Sim, atrapalha muito, veja bem. Olha que importante isso que você colocou. Eu tenho intimidade, eu estou com meu parceiro, mas eu não tenho intimidade com ele. Eu conheço o nudo da minha parceria, mas eu não tenho liberdade de chegar e propor determinadas fantasias. Eu não tenho liberdade até de fazer um simples movimento que eu sei que ela ou ele não vai gostar. Então veja bem, que conexão íntima é essa? Porque veja, olha só, o sexo, ele é um lugar onde você vai se encontrar de uma forma plena. E esse lugar tem que ser um lugar de confiança, tem que ser um lugar de muita segurança, de muito amor, de muita intimidade.
Cumplicidade, sobretudo.
Cumplicidade. Então, se existe uma dificuldade nesse caminhar, algo já diz desse relacionamento.
Agora, muita gente confunde, né? Quem está assistindo em casa às vezes pode estar pensando isso, que quando a gente fala de sexualidade, automaticamente vem na cabeça o tal da libertinagem. E não é isso, gente. Porque a gente sabe que o sexo faz parte da nossa vida desde o momento que a gente nasce, né? Então, por exemplo, a gente tem ali o bebê descobrindo a sua própria sexualidade nos primeiros meses, tocando as suas partes, né? A gente tem crianças também que acabam aprendendo isso, né? No dia a dia, né? Às vezes toma banho ali na escolinha, vê a parte íntima do outro e tudo mais. Então, isso acaba que no dia a dia a gente fez isso. A parte do adolescente também, com a puberdade ficando muito florada, e na fase adulta, depois na velhice também, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Então, assim, a gente vê que a sexualidade está ao longo da vida, só que a gente não vê isso sendo conversado, nem dentro das escolas, nem dentro das casas, mas, sobretudo, dentro das relações, né? Às vezes, é isso que a gente está falando. Casais, namorados, namoradas, não conversam sobre isso, mas muito também porque isso não é hábito, não é rotina. Então, o que eu vou te perguntar agora é o seguinte: como conversar isso com os pares, como conversar isso com a família de uma maneira tranquila, objetiva, como tal qual a gente está fazendo aqui agora?
Pois bem, se a gente for pensar, se a gente voltar lá atrás, a sexualidade, ela é uma construção, né? Então, você pontuou muito bem a questão do bebê, da infância, da segunda infância, da adolescência. Então, se eu parto lá do início com pequenos movimentos, né, a família, né, porque a educação em sexualidade, eu não atendo crianças, mas a abordagem que eu trabalho, a gente trabalha com os pais para poder passar isso para os filhos. Né? Os pais e a escola. Então, quando os pais começam a fazer pequenos movimentos, né? Explicar de forma correta, denominando a pepeca, não, vulva, né? Pirulito, não, é pênis. Porque a gente não dá apelido para a mão, a gente não dá apelido para o braço. Né? Então, assim, por que dar apelido para o órgão genital? Então, já começa a informar corretamente para a criança. E à medida que a criança vai desenvolvendo, colocar situações pontuais. E aí vai fazendo esses pequenos movimentos, essa construção da sexualidade. Explicando também que sexualidade é amor, é afeto, é como os pais se relacionam, como os pais estão se respeitando, como eles estão transmitindo isso para a criança. Aí depois vem a adolescência, que é outra fase, que tem a explosão dos hormônios, existem outros contextos aí, né, que aí já entra a gente trabalhar as ISTs, a questão da prevenção da gravidez, e isso aí envolve também educação em sexualidade, porque quando você chega em um ponto que o adulto já está formado, a terapia sexual é o momento ideal para estar ali, para trabalhar as crenças erradas que foram formadas ao longo da vida, né? Aquele conceito que a pessoa tem do sexo, né? Que é aquele sexo genital, aquele sexo, né? Como você mesmo disse aí, né? De uma certa libertinagem, né? É entender de fato o conceito disso, que é muito importante.
Agora, é importante também explicar, principalmente para as novas gerações, ou seja, para as crianças e adolescentes, a questão da sexualidade, sobretudo o que, que pode e o que, que não pode, onde que pode colocar a mão, onde que não pode, justamente porque que não há essa conversa, tem esses números estrondosos aí de estupro, de vulnerável, né? A gente tem aí cada vez mais crianças sendo abusadas, justamente porque não entendem. Entendem que às vezes considera aquilo ali normal porque não foi ensinado que aquilo ali é errado. Então isso é necessário ter esse debate, mas sobretudo esse diálogo, né?
Esse debate ele envolve a sociedade, né? Envolve a família, envolve as instituições, porque essa questão do abuso aí infantil, a gente precisa de uma educação sexual, porque quando a mãe ensina ao filho que não pode sentar no colo do adulto, que não deve expor, né, ao genital, que isso é algo privado. A mãe precisa ter essa comunicação lá desde a infância com a criança, sendo pontual, respondendo somente aquilo que ela pergunta e que ela sabe que ela vai compreender, para não atrapalhar o psicológico da criança. Então, dá essa orientação para a criança. E fazendo essa construção, previne o abuso sexual, previne relacionamento abusivo. Existe uma série de coisas que, dentro da educação sexual, a gente consegue trabalhar. Mas, para isso, é preciso que a gente tenha profissionais habilitados que, de fato, venham trazer de uma forma científica, de uma forma ética, para dar segurança para a família, para a sociedade, que realmente é um assunto muito delicado. É um assunto que não pode ser falado de qualquer forma, ainda mais se tratando de crianças e adolescentes.
Ok, Shirley, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já.
Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava, mas foi só eu colocar sentimento na parada, que ela vazou na braquiara.
Bom, pessoal, enquanto a gente está na propaganda aí do Observações, a gente vai dar uma pausa no nosso programa para falar de coisa boa. Você já deve ter percebido aí que está sendo veiculada a propaganda do show do Hugo e Guilherme em Pará de Minas no próximo dia 22, na FAPAM. Bom, e aqui comigo está o Léo Barros, ele que é o responsável aí pela Cena 34, empresa responsável pela produção desse mega evento. Sabe por que é mega produção? Porque é a primeira vez que o Hugo e Guilherme estará aqui na nossa região e em Pará de Minas. Bom, Léo, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios e hoje para falar de algo tão bacana quanto o show aí do Hugo e Guilherme, né?
Isso aí, Henrique. Olá, Henrique. Olá, pessoal de Itaúna, em toda a região. Então, estamos aí com esse mega evento, né? Pela primeira vez em Pará de Minas e para toda a região, Hugo e Guilherme.
Agora, vocês que são lá de Pará de Minas, o que que promoveu vocês, incentivou vocês a trazerem, né, Hugo e Guilherme aqui para Pará de Minas, aqui para nossa região centro-oeste?
Então, a gente fez um estudo que Pará de Minas é uma cidade, vamos dizer assim, polo, e tem várias regiões perto, no raio de 30 quilômetros, 50 quilômetros e tal, e o Guilherme nunca esteve na região. E a gente sabe também no mercado que está meio carente Pará de Minas e toda a região de um show grande, sertanejo, né? Então, vamos fazer o monitoramento da área e ver se nunca foi lá mesmo. Concluímos que o Guilherme nunca tiveram lá. Vamos fazer o Guilherme lá em Pará de Minas.
Bom, e vale ressaltar que o show deles não será somente da dupla, terá outras atrações também, não
é
isso?
Isso, o show é completo, são três atrações. Será Hugo e Guilherme, DJ Pedrinho Moura, aquele anãozinho do Pânico, e Douglas Rangel, um cantor solo da região de Brasília, Formosa.
Ou seja, para quem gosta de sertanejo, mas ao mesmo tempo de algo mais animado, vai ter tudo lá.
É isso aí, nós vamos ter sertanejo, vamos ter DJ... E vamos ter o Guilherme, que é o top de todos.
Bom, e quem está nos assistindo tem o interesse de ir, então, como que pode fazer para comprar os ingressos? Tem loja física aqui em Itaúna vendendo? Tem site? Como que funciona?
Então, os ingressos online serão na Ingressos SA e a loja física aqui em Itaúna é Serafine. É o nosso ponto físico aqui.
Bom, e as pessoas têm uma data limite para poder comprar o ingresso? Como que está a questão dos lotes? Já venderam muito? Como que está isso aí?
Então, graças a Deus, o pessoal da região de Pará de Minas, aqui da região, aceitou muito bem o nosso evento. Uhum. Está sendo muito bem organizado. Hoje mesmo parece que saiu um vídeo do Hugo Guilherme falando confirmando, alô galera de Pará de Minas, região e tal. Então, assim, tá bom, tá bem as vendas, até a gente deixar claro que as vendas serão limitadas para fazer um evento, tipo assim, para a pessoa ficar confortável. A gente não quer público lotado demais, aquele empurra-purra, né, o pessoal não ficar à vontade. A gente quer um ambiente dentro das normas do Corpo de Bombeiro e um ambiente onde a pessoa vai, curte o show, pega sua bebida tranquila, não tem problema nenhum.
Ou seja, um evento para toda a família e, claro, para as pessoas aí que gostam do sertanejo, né?
Isso aí, um evento para toda a família e um evento para a pessoa ir ficar confortável.
Então faz agora um convite para as pessoas que estamos assistindo aqui de Itaúna e região para comparecer na FAPAM, então, no dia 22, no show do Hugo Guilherme.
Então, pessoal de Itaúna e toda a região, a Cena 34 está aqui presente para convidar vocês para o dia 22 de março, a partir das 22 horas, no estacionamento da FAPAM, o mega show Hugo Guilherme, DJ Pedrinho Moura e Douglas Rangel. São todos convidados, são três ambientes. Siga o nosso Instagram, Cena 34 Produções, e vem pra cena.
Tá certo, então, Léo, obrigado pela sua presença. Observações agora continua. E se você puder, compareça, porque vai ser um baita de um show. Até a próxima. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Matheus Leme e Papagaios. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 37-3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com Observações, que hoje fala sobre a importância de você saber sobre a própria sexualidade. Bom, Shirley, pesquisando mais sobre esse assunto, né, fazendo a pauta aqui antes da nossa entrevista, eu pude perceber que há muitos problemas que automaticamente se transformam aí em disfunções sexuais, né, são considerados como disfunções sexuais. Você pode elencar quais são esses problemas mais recorrentes na população e como que são feitos aí os tratamentos?
Bom, nós temos as disfunções sexuais femininas e masculinas. As disfunções mais comuns na clínica, quando se fala da mulher, é dor na relação, vaginismo, ausência de desejo, ausência de orgasmo. Essas são as que mais aparecem na clínica. No caso dos homens, o que mais aparece é ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil. Tem outros, mas a maior prevalência são essas disfunções.
E os tratamentos, geralmente, eles são combinados com medicamentos ou com área psicológica também? Ou, às vezes, é só uma questão fisiológica? Como que é?
Depende muito, porque veja bem, quando o paciente chega para mim, se ele veio de uma ordem médica, de uma demanda médica, lógico que já está tudo ok. Então, é uma questão psicológica. Quando ele veio diretamente para o meu atendimento, eu solicito que ele, por uma questão de verificação, que ele vá ao médico para descartar a parte fisiológica. Mas, geralmente, grande parte, principalmente dos homens, tanto disfunção erétil quanto ejaculação precoce, é fundo emocional. E aí, quando a gente fala do fundo emocional, a gente está falando de ansiedade e de medo. Então, as disfunções sexuais, elas têm um prazo para serem tratadas, se elas não tiverem comorbidades. Geralmente se dá entre 10 a 12 meses. Olha para você ver o quanto a situação é simples para lidar, mas geralmente a pessoa, quando chega na clínica, ela já rodou muito. Ou seja, ela já foi por diversas situações, já tomou chá, já comeu ovo de codorna, já viajou o mundo para tentar descobrir solução, sendo que na realidade o profissional habilitado, que é o médico ou psicólogo, ele consegue lidar com essa situação entre 10 a 12 meses, se não tiver comorbidade. Isso tanto para o homem quanto para a mulher.
Agora, quando chegam aí no seu consultório, há uma vergonha, porque a gente sabe que falar da própria sexualidade, mas sobretudo de algum problema de disfunção, né, ou então algum problema considerado como disfunção, como a própria falta de libido, né, como a própria questão ali do orgasmo, seja para a mulher, seja para o homem, isso mexe muito com o íntimo de cada um. Então, como que é a abordagem disso no próprio consultório, mas sobretudo como que é a receptividade desses pacientes que ao chegarem no consultório tão ali meio receosos em relação ao que vão falar e ao que vão ouvir?
Bom, chegando no consultório, é lógico que a pessoa nunca ouviu falar em terapia sexual, para que serve a terapia sexual, né? E é lógico que ela fica cheia de dúvida, principalmente que as pessoas acham que dentro da terapia sexual, né, a gente toca no paciente, a gente vai fazer alguma exposição, o que de fato não existe nada disso, porque a gente é um profissional da área da psicologia. Mas ali a gente começa a trabalhar com essas crenças e automaticamente já se quebra essa dificuldade que o paciente chega. É interessante a gente pensar que, no caso das mulheres, por questões culturais, a gente acha normal sentir dor na relação. A gente acha normal não ter orgasmo, não sentir desejo. Então, para a mulher, muitas vezes, é um pouco mais confortável, nesse momento, falar desse assunto do que para os homens. Porque para o homem é muito difícil falar desse assunto. É um contexto totalmente diferente.
Você está mexendo, acima de tudo, com o ego dele, né?
Exatamente. E aí muda. Nesse momento, muda o contexto.
Agora, você está falando aí que é muito comum, às vezes, as mulheres sentirem dores ou então não ter orgasmo. Essa relação, eu queria que você explicasse mais sobre isso, porque assim, muita gente acha que, da mesma forma que o homem sente o prazer dele, a mulher também sente. E, ao contrário, né? Na pesquisa que eu estava fazendo, isso mostra que hoje a maioria das mulheres, independentemente seja uma relação com namorado, ou então uma relação com o marido, a maioria delas não obtém prazer na relação sexual, não é isso?
Exatamente. Teve uma pesquisa recente aí da USP que mostra que 74% das mulheres não sentem orgasmo. E por que que elas não sentem? Por diversos fatores. Né? Já descartando a parte médica, eu entro aqui na parte da repressão sexual, eu entro na parte da educação muito rígida, né? muito severa, né? Porque no momento em que a menina, lá na infância, o simples ato dela sentar, né? A mãe, fecha essas pernas, olha como é que você está sentada. Bom, já inibe a criança, já inibe essa mulher. Não é que a mãe não pode chamar atenção, é a forma da mãe colocar que faz toda a diferença. E isso aí já vai introjetando, né? E a forma que também é colocado, coloca como se aquilo fosse algo sujo, proibido, imundo, né?
Você já vai podando, já
vai podando, né? Já vai podando, né? Eu costumo brincar que muita gente fala o seguinte, que a mulher é fogão a lenha. Gente, isso é um mito. Nós somos um vulcão. Só que a gente precisa se descobrir. Né? Então, eu não concordo muito com esse conceito. Mas voltando aqui, essa questão da mulher, ela precisa ser trabalhada. Veja bem, a resposta sexual do homem, ela é diferente da mulher. Então, a resposta sexual do homem, ela é linear, tem o desejo, a excitação, o orgasmo e o período de resolução. No caso de nós mulheres, eu acho fantástico, porque o nosso modelo, ele é um modelo circular e ele é maravilhoso, porque para a gente ter o orgasmo, a gente precisa de uma série de detalhes. Muitas das pessoas dizem que o sexo começa de manhã. Eu afirmo que não. O sexo, ele começa no relacionamento, porque se o relacionamento não está bom, não vai ter jeito de manhã soltar uns beijinhos para que o negócio aconteça no final da noite. Isso não existe. Esse também é um conceito errado sobre sexo. E outra pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus pacientes é qual o lugar que o sexo ocupa na sua vida. Porque a gente tem hora para o salão, a gente tem hora para conversar no zap, não sei quantas horas, a gente tem hora para tudo, mas a gente não tem hora para a gente estar no momento íntimo com a nossa parceria, ou seja, a gente não cuida da parte que nos é importante, que é a nossa sexualidade.
Agora, sobretudo, Shirley, essa questão que você está falando aí de, né, as crenças que as pessoas têm, mas sobretudo a falta de orgasmo, então a falta de libido, é muitas das vezes também porque hoje em dia, numa sociedade cada vez mais tecnológica e com um consumo exacerbado aí de filmes eróticos, de produtos, assim, a produtos adultos, acima dos 18 anos, as pessoas acabam vendo aquelas performances ali nos filmes adultos e querem reproduzir aquilo ali na vida real e tudo mais, achando que o sexo realmente é aquilo ali. E muito antes, pelo contrário, o sexo não é aquilo ali é só uma representação e muitas das vezes montada, fictícia, né? Então o sexo real é muito diferente. Então isso às vezes acaba sendo aí um contraponto na cabeça das pessoas. Você tem percebido isso?
Sim, eu tenho percebido bastante e eu chamo atenção para as pessoas de que como o homem, ele tem uma base, né, de educação, da dita educação sexual, baseada na pornografia. Então ele já vem lá 11, 12 anos caminhando nesse caminho que é prejudicial. Quando a gente não fala da educação sexual, a gente permite esse uso da pornografia. E lidar com a pornografia é muito difícil, porque a correlação é o seguinte: quanto mais tempo eu estou na pornografia, mais difícil é o tratamento. Essa é a correlação.
E é viciante, né?
E é viciante. E os desfechos negativos que envolve a pornografia são vários. São vários. Vai desde o divórcio até coisas envolvendo crimes sexuais, porque a pessoa ela pode desenvolver um comportamento sexual exacerbado. E quando ela desenvolve um comportamento sexual impulsivo, ela vai para a parte não consensual. Então, quando não é consensual, é ilegal, envolve crime. Ela também pode ir para um outro desfecho, que é um desfecho de não se preservar, de não prestar atenção na sua saúde. Aí a gente já está falando do campo das ISTs. Esses são alguns dos desfechos negativos que vem do uso da pornografia.
Agora, o que chama a atenção também, Shirley, eu já fui professor, então eu vi muito isso dentro da sala de aula, o conteúdo com que se é conversado hoje. O sexo hoje ele é muito banalizado, mas os jovens, principalmente, que estão ali entre 10, 11, 12, 13 anos, como não tem esse assunto dentro de casa trabalhado de uma forma correta, eles estão tendo esse tipo de conteúdo nas rodas de conversa, né, naquele meio onde eles vivem. E aí, o que a gente vê? Muita sexualidade aflorada nos jovens, gravidez precoce a todo momento, as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, não é à toa que está se vacinando aí os jovens, as jovens e os jovens também contra o HPV nas escolas, justamente por isso, porque a prática sexual cada vez mais cedo tem começado na vida dessas pessoas, né? Dessa nova geração que está chegando por aí.
Exatamente, porque veja bem, quando a família não cria um ambiente dessa construção da sexualidade, ela também está sendo permissiva a essa situação lá fora. E lá fora, o jovem ele vai buscar informações com quem? Né? Aí é que está a grande questão. E outra situação também muito preocupante que está aí é a internet. Ora o jovem vai procurar informação, né, com uma pessoa lá fora, ora ele vai buscar na internet. De que forma ele vai buscar? Não sabemos. A internet é um campo minado, é um campo perigoso. Então, os pais, de fato, que estão preocupados com o seu filho, que está atento ao seu filho, ele precisa saber, de fato, o que seu filho está vendo, o que ele pensa sobre esse assunto, como é que ele está se sentindo, o pai se aproximar mais do rapaz, a mãe se aproximar mais da moça, ou se tiver um bom vínculo ali, a mãe pode conversar com o rapaz e vice-versa, mas geralmente puxa mais para o pai ou puxa mais para a mãe, mas é importante que a família esteja atenta e que se permita, né, falar mais sobre esse assunto. Porque, olha só, a questão da gravidez, está faltando o quê? Está faltando uma educação em sexualidade. Porque cada vez mais as meninas estão engravidando. E quais são os desfechos de uma gravidez aos 14 anos? Se a gente for considerar, a gente tem sempre que lembrar que o psicológico de uma adolescente de 14 anos não está formado. É, o psicológico ele vai estar formado mais ou menos aos 25 anos de idade. Então, pensa bem nas consequências de você ter uma gravidez lá com os 14 anos, com 15 anos.
É um bebê cuidando de outro.
É um bebê, né? Cuidando de outro. E assim, e ainda exige responsabilidade de tal tamanho que ele não vai dar conta. Ou se ele der conta, vai ter um peso muito grande nesse dar conta da situação. Então, tem muita coisa envolvida. Mas eu vejo que a base de tudo é a família trabalhar essas questões de uma forma mais assertiva, de uma forma mais afetuosa. A família não consegue? Procure a ajuda de um especialista, porque de fato existem situações ali que o jovem ele não vai querer falar tudo para o pai e para a mãe. Tem situações ali que ele não se sente confortável e está tudo bem. É importante que ele tenha esse movimento, né? Outra coisa muito cultural que eu vejo que é muito, continua forte hoje em dia é o pai, no momento da adolescência, pegar o filho e levar ele para ter um conhecimento com uma pessoa já mais experiente. E veja bem, se a gente pensar nesse contexto do pai pegar um filho de 14, 12 anos, um dia menor, e levar para uma pessoa para ter uma intimidade, conhecer como é, isso aí é uma coisa meio complicada, né?
Total. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já.
Algar Telecom apresenta Hugo e Guilherme em Pará de Minas. Dia 22 de março no estacionamento da FAPAM. Hugo e Guilherme, DJ Pedrinho Moura. Douglas Rangel e DJ Goga. Adquira seu ingresso pelo site Ingresso SA ou em um dos pontos de venda oficiais. Hugo e Guilherme, pela primeira vez em Pará de Minas. Uma realização Cena 34 Produções.
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de Reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb. Ligue 37-3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo.
A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado.
Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios.
Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo.
Música.
mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau.
Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau.
Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir.
Pra combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá pra ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
De volta com Observações, que hoje fala sobre a importância de você saber sobre a própria sexualidade. Bom, Shirley, agora a gente vai falar então de sexualidade na terceira idade, que por incrível que pareça, apesar da pessoa já ter tido ali toda uma vida sexual, né, e tudo mais, ainda é considerado tabu ou pior, é considerado cômico a pessoa depois ali dos 60, dos 70 anos, ainda ter uma atividade sexual ativa. Então, como que você percebe isso?
Bom, eu percebo isso da seguinte forma. É tabu e cômico para nós mulheres, para os homens não. Tanto é que um homem com 50, 60 anos, quando ele chega na sociedade e fala que ele está em plena atividade, ele recebe até um troféu. Agora, nós mulheres, muda totalmente o jogo. Veja bem, quando a gente está lá na fase dos 50, 40 anos, já chega aquele momento que a sociedade cobra da gente. O pessoal já vem com aquela questão de que a nossa data de validade já está vencida, né? Porque a questão da menopausa muda muito. Mas nada que seja difícil a ponto da mulher fazer reposição hormonal, lidar com as questões que realmente o corpo já não é mais o mesmo. Assim como o corpo não é mais o mesmo para nós mulheres, também para o homem não é. Tanto é que a maioria dos problemas das disfunções sexuais, principalmente nos homens, se dá após os 55 anos. Isso se esse homem tiver uma saúde física e mental apropriada. E a questão dessa fase da idade, com relação a nós mulheres, ela é muito cobrada. Tanto é que existe aquela questão da troca dos 50 por 25. Né? Ou seja, troca de 50 por uma de 25. Porque é questão cultural de não valorizar essa mulher. E essa mulher, ela chega com 50 anos muito bem vivida, em termos de ter cuidado da família, em termos de experiências ali do que foi bom, não foi ruim com o seu parceiro. É uma mulher que sabe o que quer, é uma mulher que batalhou muito pela vida e que nesse momento da fragilidade dela, infelizmente nós temos essas questões culturais. O homem, eu acho que a vida dele continua plena. Porque, veja bem, um homem, ele com... A partir dos 40 anos, a testosterona no homem, ela vai começar a reduzir 1% por ano. Ou seja, esse homem, quando ele chegar a 80 anos, a testosterona dele baixou 40% e está tudo bem. Se ele estiver saudável, ele está pleno para reprodução. A reprodução está tranquila. E a atividade dele sexual também, se não tiver nenhuma comorbidade. Nós mulheres já somos um pouquinho diferente, né? Mas nada que a gente não consiga trabalhar se tiver um bom acompanhamento médico, se tiver um acompanhamento psicológico.
É isso que a gente tem que deixar claro para a população, né? Que apesar, porque a gente sabe que a única coisa que a gente tem certeza é o quê? A morte, que a gente vai envelhecer, né? Quem não envelhece é porque já morreu. Então, assim, então a velhice é uma certeza. Mas, sobretudo, claro que com 60 anos, você não vai fazer coisa que você fazia com 20, com 30, com a mesma facilidade, porque o corpo também vai modificando, ele vai ganhando ali as novas formas dele. Mas isso não significa que não se possa moldar a isso, né? Porque muita gente acha assim, ah, eu cheguei aos 40, ficando velha, eu não sirvo para mais nada, ou então a mulher depois da menopausa, ela própria já se sente isso, porque a sociedade embute isso nela. Então, assim, é possível moldar isso. Então, é isso que a gente tem que deixar claro para a população, que mesmo na velhice é possível ter uma vida sexual ativa, porque sexo também faz bem para a saúde, né?
Faz bem para a saúde, e é importante você ter citado isso, porque veja bem, o sexo, ele nada mais é do que uma atividade física. Então, se você vai para uma atividade física, você tem que estar com o corpo, né, em dia, né, uma boa circulação sanguínea, né? É, obesidade, se tiver, atrapalha.
Tem um médico que eu sigo que ele vai encaixar exatamente nele, que ele nisso aí que você está falando, que ele fala exatamente isso. Para você ser um atleta na cama, você tem que ser um atleta na vida,
exatamente.
Não é isso?
Exatamente. Por que a obesidade acaba influenciando? Porque ela traz algumas questões ali de comorbidade, né? E geralmente tem diabetes, geralmente tem pressão alta, aí tem que tomar medicação. Tomando medicação altera a resposta sexual. E veja bem, nem tudo é sexo. As pessoas precisam entender de fato o que é o sexo. É, o sexo também é afeto. O sexo também é carinho. Como você disse no início do programa, existem zonas erógenas que as pessoas não têm nem noção. Por quê? Porque nós do Ocidente, a gente foca muito na genitália. Então a gente precisa aprender a entender, a trabalhar de fato a amplitude do que é sexo, do que é sexualidade. E respeitar esse momento, porque a gente envelhece e as coisas modificam. Mas a gente pode se adequar às fases da vida e deve, para que a gente tenha no mínimo uma satisfação de vida, uma qualidade, uma satisfação sexual.
Agora, Shirley, a gente tem percebido ao longo dos tempos, até no intervalo a gente estava falando isso, né? Quanto mais a sociedade está informatizada, menos informada ela está. Ou seja, a gente está caminhando aí de volta para as cavernas, como a gente estava comentando. Mas assim, a gente tem visto hoje que as pessoas não procuram ajuda, não consideram que às vezes tem realmente um problema de disfunção, um problema sexual, e acabam fazendo o quê? Os famosos atalhos, se automedicando. É, você assiste televisão aí, o que não falta nas propagandas da tarde ali, seja no rádio, seja na televisão, é remédio ali falando que para você ser um auge na cama, você tem que tomar aquilo ali, e às vezes você acaba tomando sem saber do que aquilo ali pode gerar de efeito colateral. Então, como que você percebe também esse pegar atalho ao invés de realmente chegar na raiz do problema?
A questão é que as pessoas, elas buscam aquilo que é mais rápido e que aparentemente tem uma solução mágica. As pessoas, elas buscam isso na vida. E o que mais existe é desinformação. Então, eu vou citar um exemplo aqui, no caso dos homens, com relação à disfunção sexual. Esse homem, por alguma variável, ele falhou. E naquele momento ali da intimidade...
Que é normal acontecer.
É normal, porque ele tá... De repente ele teve um dia muito difícil, ele ficou estressado, alguma coisa aconteceu. Mas na cabeça dele ele não percebe isso. Então falhou. Nossa, falhei. O que, que o senhor me faz? Ele já fica preocupado, porque esse nome é muito forte, né? Ele já fica preocupado com o próximo encontro. Aí ele começa a desenvolver ansiedade de desempenho. O que, que vem na cabeça desse homem? Ele vai buscar uma solução rápida. Ele não pensa no profissional. Ele vai lá para a farmácia. Ou então, um amigo dele indica o Viagra. Ou então, um amigo dele vai e fala, usa a tadalafila. A tadalafila, ela é mais forte que o Viagra. E olha para você ver que interessante. De repente, esse homem, ele falhou porque a falha pode ser um sintoma de quê? Um sintoma cardíaco, um sintoma de AVC, um sintoma de diabetes.
De má circulação.
De má circulação sanguínea. E por que eu afirmo isso? Porque para o pênis estar ereto, ele precisa de um fluxo sanguíneo muito forte. Então, lá nos corpos cavernosos, que é onde bombeia o sangue, se nesse momento tiver um problema cardíaco, não vai ter bombeamento de sangue. Então, olha só que interessante. Não foi uma falha. Então, esse homem falhou? Ah, deixa eu ir ao médico, porque de repente tem alguma questão fisiológica ali, já dando sinal que ele precisa verificar. Tudo bem, descartei a parte médica, deixa eu ir lá para a psicóloga, para trabalhar as questões da sexualidade, porque a sexologia clínica e a terapia sexual, ela exige uma demanda de fundo sexual. Ou seja, se você for um profissional que não tem esse cunho sexual, não vai conseguir resolver a sua demanda. Porque são técnicas muito específicas, focadas, são diretivas, onde o tratamento se dá entre 10 a 12 meses. Então, quando a pessoa ela busca esse mundo aí de informações, na realidade tem mais desinformação do que informação. E isso é muito perigoso. Outra situação também, voltada aqui para os homens, vou citar como exemplo. Quando esse homem vai lá em um produto de sex shops e compra uma camisinha retardante, Dentro dessa camisinha retardante tem um líquido que depois ele vai atrapalhar a ejaculação desse homem. Ele vai desencadear mais ainda a ejaculação precoce. Porque esse líquido que é dentro da camisinha, ele vai sensibilizando, dessensibilizando o pênis, anestesiando esse pênis. Então ele passa a não ter mais a parte sensível. Então, nem todo produto que está aí é bom. Então é preciso buscar informação. Tem produto que é bom? Tem. Mas é preciso buscar informação. Porque uma coisa que é simples dele ir ao médico verificar, de ir a uma psicóloga, terapeuta sexual para verificar o que está acontecendo, simplérrimo de resolver. Quando ele vai para esses caminhos, quando chega no profissional, nossa, muito complicado. Mais difícil é.
Ok, Shirley, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final aqui do nosso programa. Até já.
Algar Telecom apresenta Hugo e Guilherme em Pará de Minas. Dia 22 de março no estacionamento da FAPAM. Hugo e Guilherme, DJ Pedrinho Moura, Douglas Rangel e DJ Goga. Adquira seu ingresso pelo site Ingresso SA ou em um dos pontos de venda oficiais. Hugo e Guilherme, pela primeira vez em Pará de Minas. Uma realização Cena 34 Produções.
Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Matheus Leme e Papagaios.
Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo.
Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo.
A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado.
Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de Reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb, ligue 37-3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
De volta com Observações, que hoje fala sobre a importância da gente saber sobre a nossa própria sexualidade. Bom, Shirley, agora a gente vai falar em relação ao lado psicológico, né? Ao longo do programa a gente pincelou algumas questões nisso, mas agora a gente vai aprofundar nessa questão. Como que hoje os diversos transtornos psicológicos que existem por aí têm atrapalhado as pessoas de vivenciarem aí as suas próprias vontades e a sua própria sexualidade como um todo?
Bom, veja bem. Transtorno psicológico não é doença. O transtorno, a gente conhece o curso e o prognóstico. A gente só não conhece a etiologia, ou seja, ele é multifatorial. O fato da pessoa ter um transtorno não significa que ela não possa e não deva ter uma vida sexual satisfatória. A questão que a gente precisa ficar atento é como a gente está proporcionando essa saúde sexual em pessoas que têm transtornos mentais. É importante a gente trabalhar essas questões. São diversos transtornos, não tem como eu falar todos. Eu diria que aqueles transtornos mentais em que a pessoa precisa tomar medicação e ela não pode abrir mão da medicação porque ela precisa, de fato a medicação acaba influenciando na resposta sexual. Mas nada que ela não converse com o médico e que aí a gente faça pequenos ajustes, tanto a parte médica quanto a parte psicológica. No caso aqui, eu vou citar dois, o transtorno do neurodesenvolvimento. E aí eu estou falando do TDAH e eu vou falar também dentro do autismo. O que acontece com uma pessoa que tem TDAH e que não está tomando medicação? Essa pessoa vai ter muita dificuldade em se relacionar. Ela vai ter dificuldade também no momento íntimo. Por quê? Porque como ela precisa manter o foco ali na intimidade, se ela não tiver medicada, ela não vai conseguir manter o foco. Geralmente, o adolescente que tem TDAH, ele tem uma hipersexualização. Precisa lidar com isso também. Muitas vezes, também, esse adolescente, pelo fato dele não conseguir manter o foco, ele desiste dessa proximidade, ele desiste desse momento íntimo. A questão também do autismo, nível 1, também se dá dessa forma. Existem questões ali que precisa trabalhar dentro do espectro autista, ensinando a criança, o adolescente, o que é público, o que é privado. Ele não tem noção disso. É preciso também trabalhar as questões que envolvem aqueles grupinhos de crianças, de adolescentes na escola, que geralmente chama essa criança, né, autista para o banheiro, ensinar para ele que quando esse momento acontece, para ele não ir, porque pode acontecer alguma coisa ali, e educar esse adolescente e essa criança. Então, resumindo aqui, o fato da pessoa ter transtorno mental não significa que ela não pode ter uma vida sexual ativa, muito pelo contrário, dentro dos direitos humanos e dentro dos direitos sexuais, as pessoas que têm transtornos, elas merecem ter. Eu sou coautora de um livro que vai ser lançado dentro de um congresso em Belo Horizonte sobre sexualidade humana. E eu escrevi dois capítulos. Um desse capítulo é sobre a sexualidade com pessoas com transtornos mentais. Como isso é visto pelas instituições, pela sociedade? E o outro capítulo que eu escrevi foi sobre disfunção sexual induzida por uso de substância, como isso tem sido mais frequente atualmente.
Agora, hoje nós temos também a ansiedade e a depressão como maus do século, né? Hoje é muito raro você não encontrar alguém que esteja ansioso, alguém que não esteja em algum momento depressivo ou alguns lapsos de depressão. Então, hoje, numa sociedade como a gente está vivendo, totalmente corrida, né? Que não tem tempo para nada, isso é mais do que comum as pessoas não tirarem o tempo para si. Então, como que a ansiedade e a depressão têm impactado a vida sexual das pessoas?
É importante as pessoas entenderem que não só a ansiedade, mas a depressão, mas também o estresse impacta na vida sexual de qualquer indivíduo. É importante pensar que qualquer movimento que venha alterar a resposta sexual, tanto do homem como da mulher, vai gerar um impacto, e geralmente um impacto negativo. Agora, se eu estou ansiosa, eu estou preocupada. Se eu estou preocupada, muito difícil eu estar atenta a esse momento da intimidade.
Você não vai estar 100%.
Eu não vou estar plena, não vou estar 100%. Agora, é interessante pensar que nós mulheres, devido às inúmeras tarefas que a gente tem, porque a gente tem tarefas e subtarefas, ou seja, quando eu levo a minha filha para a escola, eu não deixei minha filha na escola. O antes é que é a questão. O antes é verificar se ela fez dever de escola, verificar se o uniforme está correto, verificar a alimentação dela, verificar o lanche, ou seja, são as subtarefas. Então, essa mulher que tem subtarefas, ela é uma mulher que está estressada, é uma mulher que está preocupada, que está ansiosa. E isso aí já impacta no dia a dia dela, né? E vai impactar nas questões da intimidade. A questão da depressão, ela é tão preocupante quanto a ansiedade, porque uma pessoa que não tem vontade para estar, né, na vida, como é que ela vai estar com o outro se ela não está bem? Ela não está bem com ela, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, ter essa atenção, porque isso envolve saúde mental. Janeiro foi o mês do Janeiro Branco, onde a gente chama atenção para a campanha do autocuidado com a saúde mental. Lembrando que a saúde mental também é saúde sexual. E tudo isso impacta a vida da gente. Porque não existe mente e corpo, existe uma mente. E se a gente não cuidar disso, as consequências vão estar aí imperceptíveis no dia a dia. E isso atrapalha o relacionamento de qualquer pessoa.
Agora, como que, né, que a terapia clínica, que é a que você atua, e as técnicas também utilizadas em consultório, elas podem ajudar as pessoas no dia a dia? Sobretudo, tem que ter esse interesse primeiro de querer saber mais e estar aberto aí a querer mudar também, né?
Veja bem, a terapia sexual, ela é maravilhosa. Ela trabalha com todas as questões do indivíduo, quer seja na adolescência, quer seja na terceira idade, na fase adulta, relacionamento de casal. Geralmente, um dos benefícios, vamos falar aqui do casal, geralmente casal que está há muitos anos, a gente sabe que dá uma baixa no relacionamento, a gente sabe que existe a questão, principalmente nas mulheres, da baixa da libido. Muitas mulheres vão para o relacionamento como uma obrigação. E isso é muito ruim, porque isso acaba com o eu da pessoa. Ao longo do tempo, a pessoa vai se sentindo como objeto. Ela não sente mais prazer. Então, a terapia sexual trabalha diversas questões. Eu trabalho as questões das disfunções sexuais. Eu trabalho a questão do relacionamento. Eu coloco técnicas muito importantes para melhorar as questões do relacionamento. Quando eu vejo que o casal está muito focado no genital, eu tiro o genital, eu peço para tirar o foco do genital. Vamos trabalhar questões sensoriais, vamos trabalhar o afeto, vamos trabalhar a intimidade. Ou seja, a sexologia clínica, elas são técnicas, são instrumentos validados cientificamente, onde a gente traz segurança, com muita liberdade ali das pessoas estarem se sentindo bem, serem respeitadas, serem validadas com as questões que envolvem a intimidade.
Ok, Shirley, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais? E quem quiser saber mais informações, como que pode entrar em contato com você?
Bom, a minha consideração final é que saúde mental também é cuidar da vida sexual. Estejam atentos às demandas da sexualidade. Eu estou em Divinópolis, atendo presencial, mas eu atendo online também. A minha rede social é Shirley Tavares, PSI, Shirley com SCH. E meu WhatsApp é 37 99198-3784. E fiquem atentos às questões da intimidade. Ficou distante? Já é um alerta. Eu digo o seguinte, tem muitos casais aí que estão administrando condomínios e fazendo logística. Ou seja, que conta você pagou? Vai no supermercado? Levou o menino na escola? Passou na casa da mamãe? Ou seja, vai lidando com essa logística e com esse comportamento, quando se vê, são dois estranhos dentro do mesmo ambiente. E isso é muito ruim. É ruim para a família.
Ok, então, Shirley, obrigado pela sua presença e volte mais vezes.
Eu que te agradeço pela oportunidade e sempre que precisar estou à sua disposição.
Tá certo. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação pelo 999-93-3060. Você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. E vale ressaltar também para você apertar aí o botão de inscrição, porque afinal, você ajuda o nosso canal a crescer ainda mais e a produzir novos conteúdos. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais @henriquesilva.jornalista e @programaobservações. Semana que vem eu estou de volta volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!